Com o apoio dos 16 partidos com representação na Assembleia, foi criada a Frente Gaúcha em defesa das universidades e institutos federais do Rio Grande do Sul. Essas instituições estão ameaçadas pelo corte de recursos, que chega a 40% do orçado para investimentos. O ato público lotou o Teatro Dante Barone e reuniu todos os reitores, integrantes da bancada federal, das bancadas estaduais, servidores, estudantes e movimentos sociais, abrangendo mais de 50 municípios. Esse é o assunto do nosso bate-papo desta semana. Olá, presidente, bem-vindo ao nosso programa, que hoje tem a participação especial da professora Carla Comerlato Jardim, reitora do Instituto Federal Farroupilha, e do professor Rui Opperman, reitor da UFRGS. Hoje nós vamos conversar sobre o lançamento da Frente Gaúcha em defesa das instituições federais, que aconteceu nessa segunda-feira aqui na Assembleia. Qual é o objetivo desse movimento?
O Rio Grande do Sul e o Brasil, por um bom tempo, nos últimos anos, nós comemoramos um extraordinário avanço no que diz respeito à possibilidade e oferecimento do ensino gratuito, a educação gratuita, especialmente pelas universidades federais e os institutos federais. O professor Rui e a professora Carla são os testemunhos, digamos assim, do que nós estamos falando. Todo esse legado construído nesses últimos anos, ele vem sendo atacado agora pelo corte do orçamento, pela diminuição da possibilidade de ampliação dessas instituições. Nós começamos aqui esse debate através da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos, mas fomos instigados também pelas universidades e transformamos esta pauta em uma grande causa do Parlamento Gaúcho. E realizamos aqui então um grande encontro com todas as universidades, com todos os institutos, com 52 municípios que tinham representação aqui, ou pelo prefeito, ou pelo vice, ou secretários, por mais de 30 entidades também que são signatárias dessa frente, e conseguimos, professor Rui, professora Carla, uma unanimidade aqui na casa. Todas as bancadas são signatárias também dessa frente, a partir da visita que vocês fizeram para o Colegiado de Líderes, informando do que mesmo nós estamos falando, sensibilizou. Todos os deputados dessa casa são signatários desta frente. Nós estamos ainda esperando um pedido de audiência com o ministro da Educação, que já formalizamos há algum tempo, mas toda semana vamos lembrar a ele que ele nos deve essa audiência. E certamente, com a movimentação, a mobilização das instituições de ensino federal, a Assembleia Legislativa vai continuar também, não só de portas abertas, mas ajudando a fazer essa mobilização, demonstrando para o Brasil uma grande unidade política que o nosso Estado está constituindo.
Professora Carla, há relatos de que algumas instituições sequer conseguirão terminar o ano letivo caso não haja uma revisão nessa questão da liberação dos recursos. É isso mesmo? A situação é tão grave assim?
É essa perspectiva de que nós não tenhamos limites orçamentários para concluir os nossos períodos letivos, ela realmente está estabelecida, caso o Ministério da Educação não cumpra com a liberação do valor consignado na lei orçamentária de 2017. Nossas instituições, elas aplicaram a máxima racionalização de gastos para que pudéssemos sobreviver o exercício com o orçamento consignado em lei, mas em função do contingenciamento, do corte de 15% dos recursos de custeio e de 40% dos recursos de investimento, nós realmente não conseguiremos concluir o período letivo caso essa liberação não se dê no máximo até o início do mês de outubro.
Professor Rui, no último período o Brasil viveu um momento de grande acesso de estudantes ao ensino superior, que neste momento parece que está dando uma virada. O senhor acredita que o momento é de retrocesso? O que que a gente pode esperar?
Bom, eu diria o seguinte, essa expansão e inclusão que nós observamos no sistema federal de ensino, ela é estratégica para a democratização do país. Segmentos que antes não tinham a possibilidade sequer de pensar ou almejar uma profissão em nível universitário, hoje estão dentro dos institutos federais, dentro das universidades. Isso é uma verdadeira revolução que se promoveu no país com esta inclusão. Havia uma preocupação de que essa inclusão redundaria em perda de qualidade para o ensino, para a formação, claro que com subjacente a isso um certo preconceito com relação à origem das pessoas. Nós temos dados não só da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas de várias universidades no país, de que muito pelo contrário, as coisas se mantêm como estão e em alguns casos até melhora a qualidade com essa performance. Então sim, nós estamos muito preocupados, porque esse modelo de expansão, ele ainda tem muito que precisa ser investido para que se possa ter todo o benefício para a sociedade que ainda pode ser executado. Na medida em que há essas restrições orçamentárias, frustram-se essas expectativas, não só dos professores. Isso não é um movimento corporativo dos professores, não é um movimento corporativo dos reitores. Isso é um movimento da sociedade, um movimento da comunidade. Foi o que nós presenciamos hoje aqui pela manhã. A comunidade está preocupada com o futuro do Brasil. E o futuro do Brasil se constrói pela educação. A educação pública de qualidade que liberta. Ela é libertadora porque ela dá à pessoa algo que nunca ninguém mais vai tirar, que é a capacidade de fazer as coisas por si mesmo, através da educação.
Presidente, o senhor não acha contraditório que, num momento de crise econômica do país e de crise econômica do Estado, justamente a educação seja penalizada?
Exatamente. Nós temos o reconhecimento de que nós vivemos numa crise. O Rio Grande do Sul está em crise. Aliás, fazem 43 anos que o Rio Grande do Sul é deficitário. Governar em crise é você estabelecer prioridades. E a mão do Estado, o poder público, deve estar primeiro amparando aqueles que mais precisam de políticas públicas. Quem é que precisa da universidade forte, garantindo o acesso? É filhos e filhas dos brasileiros que não têm condições de pagar um curso particular. Assim é na saúde, assim é na questão da segurança. Então é a partir dessa premissa que eu tenho dito, aqui não é uma briga de um partido contra o outro. É defender o que nós construímos, fruto de muita mobilização, de muito esforço das universidades, dos professores, do quadro técnico, da demanda produzida pela sociedade brasileira ao longo de muitos anos, que sonhou com a possibilidade de termos o que temos hoje, de ver institutos federais espalhados por todos os cantos do nosso estado. Né? Tínhamos muito poucos gaúchos e gaúchas tendo acesso a esse conhecimento. Então, eu acredito na força da mobilização. Agora está sendo proposta o dia D, né, professor Rui, professora Carla, o dia 30, possivelmente, tem uns dia 29, outros 30, as universidades, os institutos estão fazendo o dia D, que não é por acaso, é o dia que se não houver modificação no dia 30 agora deste mês, se não modificar o quadro, entra essas instituições com um quadro muito difícil, muito mais difícil. E nós vamos continuar dizendo isso, Luciana, é que a prioridade na crise deve ser estabelecida. E a educação para uma nação não tem legado melhor que nós podemos deixar para os nossos filhos. Então, é por isso que nós abraçamos essa demanda como uma das grandes causas aqui do Parlamento. Acredito que o futuro irá contar do lado em que cada um de nós estávamos. Não podemos nos cruzar, não podemos cruzar os braços, ficar em cima do muro em um momento tão difícil como esse.
Obrigada, presidente. Obrigada, professora Carla. Obrigada, professor Rui. E este foi o nosso programa Bate-Papo com o Presidente, nesta semana conversando sobre o lançamento da Frente Gaúcha em defesa das instituições de ensino superior. Obrigada e até a próxima semana.